Louvor e gratidão seja ao Senhor. No Salmo 112, o salmista diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que se deleita em seus mandamentos. Sim, talvez apenas esse versículo. Eu creio que se nós nos aprofundarmos nesse versículo, ele tem muito a nos dizer. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. O que acontecerá com todos os outros que não temem o Senhor? Assim, poderíamos perguntar. Oh, mas eu penso que Deus tem um povo, Deus tem pessoas que o temem, que se reúnem diante dele em temor e que lhe oferecem a honra e o louvor, que tem uma alegria, um deleite sincero em seus mandamentos. E vocês sabem, esse foi sempre o desejo do Deus vivo, que seu povo se lembrasse ou atentasse para os seus mandamentos. Talvez eu queira apenas ler o que está escrito no profeta Jeremias 11. Aqui Jeremias tem que trazer essas palavras a partir de Deus e apresentá-las ao povo, fazendo com que eles vejam diante dos seus olhos o que Deus lhe comissionou para fazer. Em Jeremias 11 está escrito a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouvi as palavras desta aliança e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos, ou obedecei a minha voz e fazei conforme tudo o que vos mando, e vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus. Essas são palavras preciosas, e aqui vemos que sempre se tratou de trazer a honra ao Senhor, atentar à sua palavra e aos mandamentos do Deus vivo. Sua propriedade são apenas aqueles que atentam à sua palavra, amados, assim que tomamos aqui da palavra, que em temor diante dele estremecem, que vêm a ele e que estão dispostos a obedecer e crer na sua palavra, amados. Somente estes são o seu povo. Todos os outros, amados, sobre esses já lemos o que virá. Mas para aqueles que atentam à sua palavra, então podemos dizer: bem-aventurado o homem ou a pessoa que teme ao Senhor. Vocês sabem, então vem o bem não das pessoas, mas o bem de Deus. Essa é a coisa principal, amados. A maioria das pessoas busca apenas prestígio e talvez o bem dos homens, mas o povo de Deus quer aquilo que vem de Deus. Isso você quer e eu quero. O que adianta o que as pessoas dizem, o que as pessoas fazem? Nós queremos aquilo, o que Deus diz a nosso respeito. Isso nós queremos ter e queremos ouvir. Aqui nós lemos. Não se tratava apenas de tirar o povo da escravidão, da fornalha de ferro, do cativeiro. Não, Deus queria que eles o servissem, que atentassem, ouvissem sua palavra. Disso que se tratou para Deus. E nós nos perguntamos, de que se trata para Deus hoje, amado? Trata-se para Deus que tenhamos uma forma de piedade? Ou será que Deus está preocupado? Ou trata-se para Deus que nós ouçamos a sua palavra, os seus mandamentos que ele deixou para nós nos nossos dias? Não é o mesmo como naqueles dias? Disso é que se trata para Deus, nesse tempo, nesses dias, e somente aqueles são o povo de Deus, amados. Os outros, amados, nós não queremos julgar ninguém. Não estamos aqui para isso, não determinados para aqui. Mas estamos aí para reconhecer o que Deus nos fala, o que Ele nos quer dizer, e que possamos também atentar ao seu falar. Aqui, essas palavras nos são dadas tão preciosas para nós, e aqui foram ditas de forma tão maravilhosa, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então, eu respondi e disse: Amém, ó Senhor, assim seja. Sim, amém, assim tem que ser, amados. Deus, Ele queria manter a aliança, Ele deu a promessa de levá-los à terra que mana leite e mel, que Ele havia prometido a seus pais. Mas, amados, quando olhamos para trás, vemos o que aconteceu. Todos eles pereceram no deserto. E por quê, amados? Porque eles perseguiram seus próprios pensamentos, seguiram seus próprios caminhos e não deram ouvidos ao que Deus falava, mas começaram a murmurar, começaram a reclamar e a seguir próprios caminhos. Mas Deus, Ele manteve a aliança com aqueles que lhe deram fé. E eles puderam entrar na terra prometida. Amados irmãos, preciosos irmãos e irmãs, o mesmo é também nos nossos dias. Deus mantém a sua aliança também nos nossos dias. Nós podemos confiar nisso. E todos aqueles que ouvem a sua palavra nesses dias receberão o bem prometido. Oh, que maravilhosa graça Deus concedeu. Nós podemos estar felizes que Deus não é um ser humano, mas que Deus é Deus. O que Ele promete, certamente cumprirá. Louvor e gratidão seja ao seu maravilhoso nome. Talvez apenas os próximos dois versículos dos profetas, e em seguida oraremos diretamente. Então disse-me o Senhor: apregoa todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras desta aliança e agi de acordo com elas. Porque deveras protestei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito até ao dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo seriamente: dai ouvidos à minha voz, ou mandamentos. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos. Antes, cada um, conforme andou conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre todos eles as palavras desta aliança de ameaça que lhes mandei que cumprissem, porque não agiram de acordo. Amados, se ainda lermos esses versículos e nós os lemos, então realmente é uma coisa triste. Eles ouviram a voz de Deus, eles ouviram o agir de Deus, eles viram a grande e poderosa mão de Deus, e no entanto, como está escrito aqui, eles andaram de acordo com a dureza dos seus corações malignos. Eu creio que esse é um exemplo para o nosso tempo, para que nós reflitamos, para que nós olhemos para o nosso interior e peçamos ao Senhor que Ele nos dê um coração humilde, para que possamos sempre nos apresentar a Ele com humildade e vir diante dEle dizendo: Senhor, ajuda-nos e concede-nos graça, para que não andemos segundo a dureza do nosso coração maligno, mas que nós atentemos à Tua palavra falada para o nosso tempo. Irmãos e irmãs, eu creio que nessa manhã também queremos pedir ao nosso Deus que Ele nos conceda a graça quando continuarmos a ouvir a Sua palavra, para que aceitemos, para que não nos rebelemos contra ela, mas que, se ainda não entendemos, que nós peçamos: Senhor, tenha misericórdia de mim e abra a Tua palavra para mim, abra o meu entendimento para a Tua palavra, para as Tuas promessas e para tudo o que Tu queres dizer, para que eu possa entregar o meu entendimento à Tua palavra e que possa estar somente aí para Ti e seguir como a Tua palavra diz. Trata-se, irmãos, amados irmãos e irmãs, não se trata que venhamos aqui e ouçamos a palavra de Deus simplesmente, mas que Deus conceda a graça que nós também possamos obedecer a Sua palavra. Isso nós temos que fazê-lo, amados. Caso contrário, as coisas serão ruins para nós. Mas eu tenho fé que Deus nos chamou, que Ele nos determinou e que Ele será misericordioso conosco também nesses dias e que Ele nos ajudará a passar por tudo para que passemos do crer para o ver, para aquilo que Ele nos destinou. E para isso queremos também nessa manhã trazer-lhe a honra e o louvor e a adoração. Vamos nos levantar e pedir juntos por Sua bênção. Fiel Deus, nós estamos aqui nessa manhã, neste lugar, com a Tua palavra que Tu falaste, direcionaste ao Teu povo naqueles dias. Hoje, Tu falas conosco, ó Senhor, e nos queres dar instruções sobre como devemos andar. Tu já o fizeste e Tu queres continuar a liderar e orientar o Teu povo. Fiel Senhor, eu peço-te, tira tudo de nós que se opõe à Sua palavra e conceda graça a mim e a todos nós para recebê-la em um bom coração preparado. Conceda-nos corações de carne, Senhor, para que possamos mover, que possamos crer e que possamos agir de acordo. Conceda graça, meu irmão, enquanto ele trouxer a Tua palavra, e conceda-nos graça enquanto nós a ouvimos, podemos ouvir adoração ao Teu glorioso nome. Ó Senhor, nós somos tão gratos por não termos que ouvir em fábulas humanas, mas por podermos ter a Tua preciosa, santa e verdadeira palavra, por podermos crer nela e segui-la. Adoração ao Teu glorioso nome. Amém. Amém. Nós nos sentamos.
Glória e louvor seja ao Senhor. Todos nós que ontem à noite estivemos aqui, estamos hoje ainda gratos pelas maravilhosas horas que nós pudemos ter diante do Senhor. Eu ouvi meu irmão Helmut falar pela primeira vez que o que ele diz foi muito bom, foi muito bom. Deus nos abençoou ricamente na festa seguindo ao casamento e nós pudemos nos lembrar novamente que fomos convidados para as grandes bodas do Cordeiro. E nós sabemos que está chegando cada vez mais perto o dia do retorno do Senhor. Está chegando cada vez mais próximo. E também, por isso nós somos gratos. Com alegria, nós regozijaremos quando subirmos em direção ao Senhor. Porque estaremos com Ele todo o tempo. E aquilo que era antes, para sempre teremos esquecido. E o estado antigo, nós não nos lembraremos mais, senão nossa alegria seria sempre entristecida. Isso não pode ser. Eu ouvi pela manhã ainda uma pregação do irmão Branham, que eu de fato queria traduzir, mas ela está um pouco assim voltada para o fim do ano, e talvez não cabia totalmente agora aqui, mas ele fez uma expressão nessa pregação. Ele disse: nós como seres humanos podemos perdoar, mas não podemos esquecer. E ele diz: a propriedade de Deus é perdoar e esquecer. Ele mencionou a história que todos vocês conhecem deste velho irmão que tinha tomado a filha lá da fazenda, e tiveram uma festa em casa, e não queriam que este homem, sempre por estar dominado, que ele agradecesse ao Senhor, que ele interrompesse essa festa deles. E então ela disse a ele: eu vou te levar lá para cima, você pode estar então tranquilo, sozinho, sem perturbação, e eu te darei um livro de geografia. Ela tinha medo que se lhe desse a Bíblia, então estaria ele totalmente dominado. Então começaria a louvar e agradecer de novo. E ele justamente anteriormente tinha lido a passagem na Bíblia que Deus havia jogado os nossos pecados no mar, onde é o mais profundo, mar. Então ele leu agora nesse livro. E embaixo a filha tinha a festa e ele estava lá em cima. Então ele leu nesse livro que se encontrou no mar um lugar que o chão sequer podia se ver de tão fundo, onde a profundeza sequer podia ser medida, sem fundo. Então ele lembrou da escritura e ele pensou: lá Deus jogou os meus pecados. Estão simplesmente desaparecidos, onde é mais profundo. E de repente, ele interrompe toda essa festa e começa a agradecer, a louvar e a glorificar. E a filha sobe para cima, e ela também estava envergonhada, e ela disse: eu sequer te dei a Bíblia. Como você começa agora aqui a aumentar a voz? O que acontece aqui? Então, ele explicou. Amados, a palavra de Deus tem tanto a nos dizer. Porque aquilo o que ela fala está certo. Nós podemos estar firmes nisso, confiar nisso. E com aquilo que Deus nos concedeu, não precisamos ocultar, mas sim, podemos todo o tempo nos reconhecer a isso. Nós ouvimos palavras muito sérias. Eu desejaria de ter feito a introdução e o irmão Rus ter feito a segunda parte, deixá-lo para ele. Foram palavras muito sérias que nós ouvimos. O fechamento de uma aliança do povo de Deus com o seu povo é algo maravilhoso. Mas também há obrigações nisso. É como um contrato que Deus entrou, fez com o seu povo. E esse contrato tem dois lados sempre. Ambos têm que concordar com o contrato. Deus colocou esse contrato. E nós temos esse contrato da aliança que fechamos. E será de fato assim que Deus com aqueles que quebraram sua aliança, Ele os tratará de forma muito pior com, em relação àqueles com os quais jamais foi feita uma aliança. Pessoas que jamais ouviram a palavra de Deus estarão numa melhor situação do que aqueles que ouviram mil vezes mais do que uma vez e não agiram de acordo. E o mesmo aplica-se também a esta mensagem que Deus nos concedeu a partir da sua palavra nesses dias. Todos estarão numa melhor situação que jamais a escutaram em comparação àqueles que a distorceram e viraram de cabeça para baixo e a mudaram até que não fosse mais reconhecível. Os outros estarão numa melhor situação. Ouvir a voz do Senhor, ouvir a sua palavra, é algo maravilhoso. Mas que responsabilidade vem no momento sobre nós? Que responsabilidade Deus coloca em relação em função da sua palavra? Por isso nós precisamos o santo temor diante dessa preciosa e santa palavra que saiu da boca de Deus. Se eu pensar que está sendo traduzido, eu me sinto então com aqueles que traduzem. Eu tenho um sentimento junto porque eu sei quão difícil é. Em outras línguas, às vezes até certas passagens bíblicas foram expressas de forma diferente. E não é sempre fácil de passar assim como na primeira língua, na língua original, é trazido. Eu espero que o irmão Kupfer e quem quer que esteja traduzindo tenha paciência conosco e que nós juntos possamos ser abençoados. Eu somente li brevemente Jeremias 14, e lá Deus já praticamente já fez, deu um juízo, trouxe um juízo sobre seus lábios, e disse algumas coisas, o que foi trazido ao povo. Jeremias 14, a partir do versículo 11, disse-me mais o Senhor: não rogues por esse povo para o seu bem, para que passem bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimentos, não os aceitarei. Antes, eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem: nem espada, nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas.
Não é simples. E quem pensa que as coisas do reino de Deus podem ser tomadas levemente, esse se enganou. Deus tem um plano com o seu povo. Ele fez uma aliança com Israel, seja com Israel ou com a igreja, e ele exige de nós obediência à sua palavra. E lá onde há incredulidade, lá não adianta jejuar, não adianta orar, nem profetizar, nem ver faces, não adianta nada. Sobre próprios caminhos, nada nos adianta. Deus, Ele determinou o caminho, e esse caminho tem que ser percorrido. Se pessoas que não foram enviadas falam, podem prometer os céus na terra, e Ele não virá. Ele não virá. Somente o que Deus disse em sua palavra, isto virá. E essa obediência necessária é, de fato, primordial em Jeremias, capítulo 12, somente a segunda parte do versículo 2, Jeremias 12, B, chegado estás à sua boca, porém longe do seu coração. Coisas podem ser levadas à boca, mas estão no coração. Deus pode colocar a sua palavra profundamente dentro de nós. Nós já ouvimos que o Senhor deu indicações para que fossem seguidas. E deixe-nos dar alguns exemplos do Antigo Testamento, dos quais nós veremos que a bênção de Deus descansa sobre aqueles que seguiram as suas ordenanças, que Ele jamais deixou faltar algo, e ligado com isso está o pensamento e a atuação que podemos crer que o Senhor hoje ainda é o mesmo. Nós lemos de Gênesis capítulo 6, aqui se trata desse um pensamento que deve ser enfatizado, que Deus se preocupa de nós, que nós, Ele não somos indiferentes, Ele não é, e para sublinhar com uma frase, Deus carrega responsabilidade por nós. No momento, quando Ele falou conosco, nos chamou e nos elegeu, Ele assumiu a responsabilidade. Em Gênesis, capítulo 6, nos é descrito a construção da arca. E por isso vamos ler, porque na carta de Pedro está escrito do batismo, e que se refere à água, salvai-vos da mesma forma como naquela época, em comparação com a arca, nos quais as pessoas entraram e estavam protegidos. Noé foi um homem muito simples. Ele não era um especialista nessa direção na qual a sua missão foi passada, a tarefa. Mas Deus, Ele fundamentalmente cuidou de tudo. Ele deu indicações, as indicações precisas, como deveria ser construído, com o que deveria ser construído, como deveria ser as repartições. Ele deu tudo em detalhe, como deveria ser feito. E então, Ele cuidou, quando Ele diz que a arca deve ser feita de árvore de pinho, versículo 14, então a madeira tem que estar lá. Então, Deus se preocupa para que a sua missão possa ser cumprida. Então, não precisa se preocupar por isso, porque Deus, Ele tem a visão geral. Se Ele diz que o interior e exterior será pintado com betume, será pintado com esse material, então Ele se preocupa que esse material esteja aí, porque Ele deu a ordem. E se não estivesse aí, e se Deus falou, então estaria mesmo assim, estaria lá. Vocês compreendem o que é pensado com isso? E se não, não houvesse nenhuma floresta lá, do qual podia se pegar essa madeira de gofer? E se Deus diz que deve ser construído assim, então Ele deixaria esses pinheiros nascerem no meio da noite, porque Ele é Deus. Ele se preocupa de tudo. Se Ele dá uma tarefa, uma ordem, e diz assim e assim deve ser feito, e se encontra um homem que está disposto a fazer o que Deus disse, então o material estará aí, então as pessoas estarão aí, então tudo será feito de acordo com a medida. Deus, Ele também deu todas as medidas. Ele disse onde deveria ser a janela e os andares e os quartos, tudo foi anunciado. O que foi? Deus tem um conceito, Ele tem um plano, então Ele revela a sua pretensão aos seus servos, os profetas. E então, estes, pelo Espírito, eles têm uma compreensão daquilo que Deus quer que seja cumprido e feito. E então, Ele coloca a essas pessoas ao seu lado, sobre os quais vem o mesmo Espírito, para cumprir a missão de Deus, a tarefa de Deus, assim como Deus disse. E disso é que se trata agora também. Na última mensagem, na última rodada, que Deus tem com o seu povo sobre a terra, se trata que o conceito divino seja aquilo que Deus de fato disse, não que outros dizem, como nos dias do profeta Jeremias. Eles viam, eles falavam, mas eles falavam e viam ao largo de Deus. A palavra do Senhor estava direcionada, foi dada a Jeremias, e não a todos os outros que falaram. E falar deveria somente aquele para o qual o Senhor de fato falou. Falar somente aquele ao qual recebeu a palavra de Deus. E assim, com isso, Deus disse claramente, com essa explicação, Deus disse a Noé, Noé encontrou graça diante de Deus. Pessoas que estão determinadas como igreja do Deus vivo para serem coedificadas sobre o fundamento mais santo que há muito tempo foi colocado. Não que agora. E deixa-me expressar isso claramente. O irmão Branham, ele não passou além do fundamento bíblico. Ele estava determinado para tirar todo o entulho e tudo que havia quebrado, destruído em cima disso, para arrumar isso, para edificar novamente, exatamente como os nossos precursores nos Atos, nos Apóstolos, para ordenar as coisas e para restaurar todas as coisas. Esta foi a tarefa. E nisto, nós temos que nos manter. Quando construímos, então temos que construir de acordo com as indicações divinas. E isto, Paulo, no mesmo contexto, em 1 Coríntios 10, ele escreveu, cada um veja como constrói. Muito é construído, muito
até feito de feno e de palha, mas é construído. Importante é que seja, parece que o importante é que seja construído. Não, importante é que seja construído assim, como Deus disse, de acordo com as medidas e as indicações e ordenanças de Deus. Tudo mais é edificado, construído ao largo de Deus. E no dia do fogo será prestado contas para essas coisas. O temor diante de Deus, diante das suas decisões, indicações, diante daquilo que ele faz, é o pré-requisito absoluto para tomar distância de todas as obras próprias. Quem não tem o respeito próprio diante da palavra de Deus, ele encontrará muitas próprias palavras. Quem diante do plano de Deus não tem o respeito, encontrará seus próprios planos. E há muitos desses que no reino de Deus edificam o seu próprio reino. Tudo como parece no nome do Senhor. Mas o Senhor somente está presente lá e somente carrega responsabilidade lá onde a sua palavra, de fato, com todo respeito, é aceita e com o coração crente e, de fato, fervoroso, com vontade, as coisas são colocadas em prática. Noé encontrou graça diante de Deus. Com Noé, Deus fechou um pacto. Ele disse o que devia fazer. E o último versículo, em Gênesis 6, diz ou fala coisas muito claras. E assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Vamos ir para Êxodo 16, Êxodo 16, Êxodo capítulo 16, Êxodo capítulo 16, versículo 4. Aqui está: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá, ou somente terá que sair, e colherá diariamente a porção para cada dia. Que palavra maravilhosa! Deus assumiu responsabilidade. Quando faltou pão, ele se preocupou para que estivesse aí. Quando faltou água, ele se preocupou para que viesse. Deus sempre, e porque ele não mudou, hoje tem que ser assim, da mesma forma, que ele se preocupa. Ele cuida. Nós conhecemos a pregação do irmão Branham. Deus se preocupa. Vocês também estão preocupados. E da nossa parte, temos que estar preocupados que aquilo que nós fazemos esteja dentro das barreiras ordenadas, dentro da barreira da palavra de Deus. Sem entortar, sem quebrar nada, sem interpretar, sem adaptar nada. Nós não temos que cortar a palavra de Deus para acomodar em nós. Nós temos que nos colocar diante do modelo da palavra de Deus, assim como é dito de Moisés. Ele fez tudo de acordo com o modelo, como lhe foi mostrado no Santo Monte. Aqui faltou pão. Deus deixou chover. Nós pensamos no Pai Nosso, em Mateus 6, versículo 11. Lá é ensinado que nós oremos: nosso pão de cada dia nos dá hoje. E se olharmos pelas eras das igrejas, Deus sempre, repetidamente, enviou os seus servos cedo e tarde para dar o alimento espiritual ao povo de Deus. Nós, no fim dos dias, temos o privilégio de tomar o mesmo alimento, na mesma medida e conteúdo, como no princípio foi também dada.
E quando se trata das revelações de Deus, sim, da revelação de todo o Conselho de Deus, nós, nesse tempo, recebemos uma introdução que é incomparável com todas as outras eras. Deus, que vivemos no fim dos tempos, nos pensou a bênção que, de acordo com a promessa que foi dada ao povo de Deus para esse tempo, isso Ele nos concedeu. Não porque somos melhores, isso não tem valor nenhum diante de Deus. Cada ser humano é, de todas as formas, igual. Mesmo que alguns pensem que são algo muito sábios, mas, de fato, cada ser humano é igual. Cada mulher é como Eva, cada homem é como Adão. Não há diferença. Aos olhos de Deus, nós todos somos iguais. Mas Deus nos concedeu promessas, e essas nós recebemos com gratidão. Ele, através de revelação profética, nos deu a introdução ao seu plano. Repetidamente, houve pessoas às quais Deus pôde dar indicações, e estas cumpriram aquilo que Ele lhes disse. De acordo com a medida, vocês podem ler sobre as medidas em todos os lugares, seja em Noé, seja posteriormente em Moisés, quando ele fez a tenda da congregação, e tudo que ele tinha que fazer, sempre, tudo foi cumprido como Deus disse. Em Gênesis, em Êxodo 19, nós lemos uma palavra. Lemos uma palavra que nos lembra da palavra de introdução, Êxodo 19, versículo 5. Agora, pois, se seguirdes diligentemente as minhas ordenanças e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade especial dentre todos os povos, porque a mim pertence toda a terra, e vós, mas um reino sacerdotal e um povo santo, e o povo santo. Deus diz: a mim pertence toda a terra, todos os povos, todas as nações. Mas vós, meu povo eleito através de Abraão, e através de Abraão, Isaac e Jacó, vós sereis uma propriedade, um povo especial, vós sereis um reino de sacerdotes. Ele já, no Antigo Testamento, já fez o anúncio que o seu povo será feito de reis, será reis e sacerdotes no seu reino. Ele já deu essa promessa. E todos que do tempo, que naquele tempo colocaram sua esperança em Deus, eles com Abraão, Isaac e Jacó, e com todos nós no reino de Deus estarão. Pois, porque de acordo com Mateus 27, 51, muitos dos santos que dormiram, eles ressuscitaram, e com Cristo eles surgiram, e muitos apareceram na cidade santa. A mim pertence toda a terra. O mesmo Deus pode falar hoje. Sobre toda a terra, Deus tem algo especial. Uma propriedade especial. Porque houve um fechamento de aliança, uma redenção aconteceu. Ele tem uma assembleia. E essa assembleia está no meio da terra, é um povo entre os povos, uma assembleia, uma igreja entre as igrejas, um reino de sacerdotes, um povo santo, um povo santificado por Deus. Adiante está escrito, no versículo 7, e veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz, unanimemente disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. A palavra unânime nos lembra de Pentecostes. Eles estavam reunidos unanimemente. Deus, a palavra de Deus foi passada, o profeta trouxe a palavra. Todos que o viram estavam unânimes em seus corações. Era uma coisa firme, definida. Deus falou, nós cremos e ouvimos. Senhor, aqui estamos nós. E eles disseram, unânimes, tudo o que o Senhor ordenou, nós faremos. Se nós pudéssemos falar o mesmo, unanimamente, debaixo da pregação da palavra de Deus, estando lá, ouvindo a mesma palavra, da mesma forma, crendo de coração, e estando assim tão unânimes diante da face de Deus, e com isto, nos mostrando a Ele como o seu povo, pessoas que Ele fez para reis e sacerdotes. Se este é o caso, porque aqui está o contexto, a mim pertence toda a terra, mas vós sois, a mim, vós sois um reino sacerdotal e um povo santo. Todos que entre o povo de Deus, esse povo santo, esse sacerdócio real, esse reino sacerdotal que forma esse povo diante dos olhos de Deus, debaixo da mensagem profética, tem que chegar à unanimidade. Então Deus, em relação a tudo que Ele prometeu, Ele cumprirá. Isto é aqui o contexto. Vós sois um reino sacerdotal. Sim, um povo santo. Após esse povo santo, um reino sacerdotal, ter ouvido as palavras de Deus, eles unanimemente responderam: tudo o que o Senhor ordenou, nós faremos. No fazer está a bênção. Nós lemos de Êxodo 25, versículo 10. Então farão uma arca de madeira de acácia, somente assim para indicar brevemente esse meio versículo, a arca do concerto e tudo o mais que deveria ser feito foi novamente, ou foi também aqui, feito de acordo com as indicações que Deus havia dado. A um ele disse, tome o madeira do pinho e faça a arca. Ao outro ele disse, pegue a madeira de acácia, faça a arca do concerto dela. Sempre e em todo o tempo, todos os homens de Deus fizeram assim como o Senhor lhes havia ordenado. E nisto está a bênção. Eu desejaria a mim tudo, se vocês, a todos, se vocês creem em mim ou não, eu desejaria uma coisa, ser encontrado na plena vontade de Deus para fazer aquilo o que Ele ordenou. Tudo mais guia ao largo do alvo. Tudo mais está condenado a fracassar, pode ser acompanhado de jejuar e orar, de ver faces e promessas e tudo mais que faz parte. Pode ser decorado com tudo isso. Se não for de acordo com a palavra de Deus, está já condenado a fracassar. Deus somente assume a responsabilidade quando pessoas estão na sua palavra e se inclinam diante da sua palavra, porque somente nisso está a obediência e a fé. E a fé não pode ser naquilo o que nós colocamos como certo para nós. A fé tem que estar naquilo que Deus disse. Esta é a fé bíblica, que unicamente guia para a justificação divina. A fé própria pode guiar-nos para a própria auto-justificação. A fé que vale diante de Deus, que vem da sua palavra, ela guia para a justificação através da fé. E a justificação traz a obediência, traz a fé pela obediência, como Paulo, no fim da carta aos Romanos, escreveu que Deus o enviou para atuar a fé pela obediência entre os povos gentios, para a glória de Deus. Em Êxodo 25, versículo 31, está: também farás um candelabro de ouro puro. Tudo estava aí. O material necessário lá e aqui, o ouro estava aí. Tudo estava aí. Aonde quer que Deus deu uma ordenança, ele tinha as pessoas e colocou as pessoas, e o material. Ele não deixou ninguém sem saber o que fazer. Ele fundamentalmente, sob todas as circunstâncias, ele cuidou para aquilo que deveria ser feito. Ele mesmo cuidou. Não é isso algo maravilhoso? Isso me domina, esse pensamento. Nós podemos estar sentados no chão e falar: meu Deus, como tudo isso vai acontecer? Vamos nos deixar, através dessa palavra de Deus, hoje nos dizer tudo o que Deus nos ordena e espera de nós. Isto Ele nos coloca à disposição. Amém. Amém. Assim é. Você não leva isso com você, e eu também não. Há crentes suficientes que já têm os bolsos cheios, eles já trazem tudo consigo e saem vazios. E também aqueles que não tem nada a não ser que um coração vazio e fino dentro de si. Então, eles saem preenchidos. Que graça! Deus falou, os seus servos e o seu povo ouviram. E nisso descansou, então, toda a bênção. Em Êxodo 26, versículo 1, é falado da morada, do tabernáculo da revelação, que deveria ser feito. Aqui está: e o tabernáculo, ou a morada, farás de 10 cortinas. Então vem toda a descrição, como deve ser feita, ou como deve ser feita. No meio do deserto, onde nada pode ser buscado, lá está tudo. Lá está tudo o que uma pessoa pode imaginar. Não, desculpe. Tudo o que Deus expressou. Senão, de fato, só haveria areia lá. Mas se Deus diz: faça-me aqui agora o tapete, disse de azul e púrpura e tudo mais, e material como chama. Então, Moisés, aqui é uma montanha, aqui é outra montanha, e outra montanha, sim. De onde vem tudo isso? Está aí. Porque Deus o disse. Nós repetidamente utilizamos essa fórmula, ou recebemos colocada essa fórmula, ou essa frase da palavra falada. Deus fala coisas que Ele quer que sejam feitas. E Ele tem as pessoas e o material. E acontece, como Ele disse. Ninguém fica andando sem cabeça para lá, para ver se arruma as coisas. Não. Vocês podem estar seguros que as coisas já estão aí. Aqui em Êxodo 26, 7 está: farás também cortinas de pelos de cabra para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Também isso estava lá. Fundamentalmente tudo, nós podemos ler adiante. No versículo 14 está escrito: farás também a tenda uma coberta de proteção de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. Imagine. Eu também gostaria de saber, lá no meio do deserto de areia, lá longe, e ver um texugo, que é uma vaca marinha, seria uma coisa boa. Mas se Deus disse isso, então isto é assim. Então ele se preocupa. E se não estivesse lá no mar, então estariam lá. E se não estiverem no deserto, estão no deserto. Se Deus disse, estarão lá. Oh, que pudéssemos compreender isso. O que Deus necessita não são pessoas que fazem sugestões a Ele, mas sim pessoas que creem na sua palavra revelada para esse tempo. E como Abraão e Moisés não olham para o visível, mas sim para o invisível, como se já vissem, e podem confiar nele, na consciência, que ele, em relação a todas as coisas que ele quer que sejam feitas, ele cuidará para que no tempo certo, as pessoas certas e todo o material estará lá. Ou vocês não creem nisso? Vocês creem que Deus diz algo e não se preocupa para que aquilo que ele disse também seja feito e seja cumprido? Nosso Deus não é um Deus da filosofia ou da teoria. Nosso Deus é sempre voltado à prática. Ele não fala no vento, ele fala ao seu povo através da boca dos seus servos e profetas. Aqui nós temos exemplos maravilhosos que pessoas que seguiram as ordenanças de Deus, nós só podemos expressar um desejo: Senhor, deixa-nos saber os teus caminhos e dá-nos as tuas indicações para que nós possamos fazer e cumpri-las. Mas nós não precisamos. Um coração obediente, com fé em Deus e na sua santa palavra, e tal confiança como Abraão teve quando ele deveria trazer Isaac ao sacrifício. E ele disse aos seus servos: permaneçam aqui, meu filho e eu iremos lá para adorar, então nós voltaremos. E ele sabia precisamente que ele deveria trazê-lo como sacrifício no altar. Ele creu que Deus lhe havia dado a promessa através de Isaac que abençoaria todas as gerações da terra. Então, por isso ele cria que, mesmo que se tivesse trazido por sacrifício, Deus o ressuscitaria dos mortos. E lá, justamente lá naquele lugar, e ambos retornariam. Nós somos filhos de Abraão. O irmão Branham utilizou a forma, a expressão numa pregação: Abraão creu a Deus e tomou os 25 anos e disse: nós colocamos o direito de sermos semente de Abraão e não podemos crer a Deus sequer 25 minutos. Nós cantamos: ó, que tu pudesses crer. Crer o quê? Não crer em mim ou em você, mas sim crer na palavra da promessa divina. Crer que Deus tem pessoas, material e terra e tudo que pertence. Ele já preparou. Jeová Jiré. Javé Jiré, o Senhor se preocupa. Você sabe, quando Abraão ouviu a voz de cima e a sua mão estava elevada, e a faca, o punhal já estava na sua mão para descer, e a mão ficou em cima, porque a voz veio de cima e disse: Abraão, Abraão. E assim, baixa a tua mão. Não faça nada ao filho. Eu vi a tua obediência. Ele olhou ao redor de si E lá estava a ovelha masculina com seus chifres e estava lá preso lá no arbusto. Então o irmão Branham também diz aqui, se não estivesse lá, Deus teria cuidado para que estivesse lá. Uma visão, uma sombra em relação a Jesus Cristo, nosso Senhor, para o Cordeiro de Deus, que representação em nosso lugar, ele foi trazido no Gólgota. Todos nós teríamos que ter sofrido a morte. Tão verdadeiro quanto Deus vive, e Jesus Cristo morreu, os teus e os meus pecados, quando o sangue jorrou no Gólgota, foram expiados e perdoados. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Isso nós cremos. Quem não crê nisto, torna Deus mentiroso. E repetidamente carregará as coisas consigo, sempre e repetidamente, sem ter a alegria da justificação divina e sem ter a paz de Deus, que é mais alto que toda sobriedade humana, sem jamais ter vivenciado isso. É uma coisa que pode, é uma coisa cantar o hino de 300 do nosso hinário, quando a paz de Deus transpassa a minha alma, e outra coisa bem diferente de carregar essa paz divina e ser pacificador onde se caminha, onde se está. Uma coisa totalmente diferente. Um pode ser hino, pode ser cantado, e o outro é realidade. Mas se palavras e atos, pregação e anos e hinos são tudo, estão concordando totalmente, temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, então nós temos perdão, então nós temos graça, então nós temos salvação, eu vos posso perguntar, o que nós não temos? Não deveria Deus, com Ele, também nos conceder tudo? Ele fez isso. Vamos aceitar na fé. Nós não temos que nos preocupar com nada mais, a não ser de crer a Deus e de nos vermos como um povo santo de sacerdotes e reis de Deus, e que sejamos conscientes disso, que graça nos foi participada. E então, vem gratidão em nosso corações, gratidão por aquilo que Deus, na sua palavra, disse. Vamos ler de Êxodo 28, versículo 3. Êxodo 28, versículo 3.
Besprich dich also,
falarás também a todos os que são sábios, de coração, a quem eu tenho enchido do Espírito da Sabedoria. Deus deu a indicação, Ele expressou as palavras, Ele disse o que deveria ser feito, e Ele tinha as pessoas. Certamente, Moisés não podia fazer tudo. Haviam muitos que ajudaram. Então falarás com todas as pessoas entendidas que eu, a quem eu dei um espírito de sabedoria. Deus, em relação àqueles que deveriam ter parte no trabalho, Ele já os havia equipado. Cada um era um artífice na profissão, na tarefa que Deus lhe havia colocado. Aqui uma comparação tola, não cabe aqui, mas Deus não vai utilizar alguém que não sabe nada, vai colocar num trabalho que ele quer que seja feito, ele equipará, ele dará sabedoria e dá compreensão para que aquilo, o que ele ordenou, seja feito precisamente e detalhadamente. Assim, o que tudo isso tem a nos dizer? para mim, muito. E eu espero para todos nós. Se alguém pensa que pode vir e já tem todas as qualidades, esse com Deus já está no lugar falso, no lugar errado. Mas se a escolha de Deus vem sobre nós e Ele nos chama, então todos que não sabem fazer nada e todos que não têm nada, eles devem vir. E Deus os iluminará, os equipará e para a tarefa que Ele colocou, Ele dará aquilo, o que é necessário para que possa ser cumprida. Então, falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do Espírito da Sabedoria. Deus, Ele tem até mesmo a relação à capacidade, até a capacidade Ele colocou nas pessoas. E você, e de repente alguém que não, uma pessoa que não é ninguém, que sequer não tem noção de nada, e de repente Ele tomou as coisas na mão, e talvez uma ferramenta na outra mão, e aqui acontece um milagre após o outro. Aqui vem aquilo, aqui surge aquilo, através de pessoas que Deus determinou, eu quase teria dito, desculpem, que não tem noção nada de nada. E de repente, tudo se tornou diferente, porque Deus falou. Deus tinha um programa, um propósito, e disse: Moisés, você está aqui, o povo está aqui, agora vai, começa a trabalhar. As pessoas que você, com as quais falar, eu já as equipei com capacidade. Tudo será feito em harmonia e muito bem feito. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele pode pegar pessoas que não têm noção de nada e, num momento, tornar homens de Deus. Isso me vem agora, momento, nenhum exemplo melhor do que Saulo de Tarso. Ele tinha muita noção, somente nada de Deus. Tinha muita noção de ensinamentos e ensinamentos e ensinamentos. Mas, de repente, apareceu-lhe aquele que tinha um plano. E ele o tornou como trabalhador e o colocou. E Paulo expressou assim dessa forma depois, quando agradou aquele que me escolheu desde o ventre da minha mãe para revelar o seu filho em mim. Então não era mais a capacidade do Paulo, mas sim a capacitação que Deus havia dado. Não foi o Moisés, não foi o Noé, não foram todos esses homens que posteriormente teriam dito: olhem, nós fizemos uma coisa muito boa aqui, né? Eles mesmos estavam surpresos. Eles mesmos não tinham, estavam estupefatos do que, através de revelação, lhe veio, e o que, de repente, foi feito através dele. O mesmo com todos nós. Nós não chegamos aqui com todas as capacitações, nós chegamos aqui porque Deus nos chamou. Aleluia. Nós chegamos aqui para nos deixar ser equipados. Eu pergunto a você, o mais pobre será, ele dará capacidade, ele dará o querer e o cumprir. Para com Deus, todas as coisas são possíveis. O Senhor, Ele mesmo abriu a compreensão para tudo o que deveria ser feito. Nas pessoas Ele colocou dentro que tinha que fazê-las. Uns deveriam fazer o tapete, de repente, este tinha todas as ideias que eram necessárias, tinha todas as medidas, as cores, tinha um material diferente, tinha tudo, estava tudo aí. Não precisava nenhum, precisava tomar conta. Um deveria fazer o candelabro de ouro. Sim, o candelabro de ouro. Sim, como ele deve ser feito? Como ele, qual a aparência dele? Então, se ele tem que ser feito de um bloco só, um bloco de ouro, sim, um grande bloco de ouro, e veja lá. E então, onde está o candelabro? Onde estão os sete braços? Onde está o candelabro? E de repente, ele estava lá. Porque Deus havia dito. Para mim, isso é uma fortificação da fé. Pessoas as quais Deus chamou não trazem suas próprias capacidades e também não trazem seus próprios programas, mas se deixam introduzir no programa de Deus. Então, se deixam equipar com as capacidades para que cada um possa cumprir a tarefa que lhe foi dada por Deus. Cumpri-la de forma certa e correta. Talvez rapidamente, de Êxodo 28, versículo 15, a descrição do peitoral. No versículo 17, então, encherás de pedras de engaste com quatro ordens de pedras preciosas. Então todas são contadas aqui. Estava tudo aí. São pedras preciosas que estavam aí. Havia ouro. Podiam ser feitos tapetes. Até pele de texugo dessa vaca marinha. O que não estava lá? Tudo que estava no conceito de Deus, no seu plano, tudo estava aí. Todo o material. As pessoas estavam aí. Porque Deus estava lá. Porque sua palavra estava lá. Porque seu povo estava lá. Porque ele havia dado as promessas. Que Deus possa abrir os seus e os meus olhos e nos tirar, arrancar da incredulidade, que não nos enganemos para lá e para cá, que só ficamos com dor de cabeça, como tudo deve ser feito. Na fé, nós vemos um povo chamado para fora, um purificado, um santificado, uma noiva purificada, assim que Deus disse. E eu pergunto a vocês, ele colocará à disposição todo o material e colocará tudo o que é necessário, ele nos dará? Eu digo-vos, ele já deu. Ele já cuidou. Aqui nós encontramos muitas indicações. Na introdução nós ouvimos: quando, se obedeceres minhas indicações diligentemente e fizeres o que vos ordeno, então sereis meu povo. Aqui encontramos um grande número de exemplos nos quais as ordenanças de Deus foram seguidas e a bênção de Deus descansou sobre isso. Todas as 12 pedras preciosas estavam aí. Ou eu creio que eram 12 fileiras. Sim, 4 fileiras e a cada vez 3. Deus se preocupou fundamentalmente por tudo. Talvez as 3 estavam numa. Isso também não tanto faz. Em todo caso, fundamentalmente tudo estava aí. O que Deus tinha colocado no seu plano e o que ele ordenou que fosse feito foi cumprido assim. Seria que para Deus teria se mudado algo? Isso esteja longe. Jesus Cristo permanece o mesmo, ontem, hoje, e o mesmo eternamente. Ele completará a sua obra iniciada em todos nós. Não há outro caminho a não ser esse caminho de Deus. Vamos reconhecer hoje e vamos levar isso aos nossos corações e vamos crer que Deus tem um povo de reis e sacerdotes, um povo das primícias, determinado a tomar parte do arrebatamento. Estará unânima debaixo da pregação da palavra de Deus e vivenciará como Deus as coisas individualmente ainda fará. Ele fará não através de uma doutrina, não através do conhecimento, mas quando a hora de Deus bater, então as coisas das quais Ele falou se tornaram realidade. Uma dessas pessoas ficou andando para lá para cá e falou dessas coisas, ou foram para trabalhar? Foi teoria? Não. Foi interpretação? Não. O que foi? Realidade divina entre o povo de Deus na hora que Deus havia determinado para isso. O mesmo será agora. Para Deus, absolutamente nada mudou. Somente um versículo. Capítulo 28, versículo 36. Também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás como as gravuras de selos consagrado ao Senhor. Três palavras. Consagrado ao Senhor. Para mim bastariam. Para mim bastariam. Consagrado ao Senhor. Lá onde Deus fala, onde Ele encontra pessoas que lhe dão fé, encontra pessoas que Ele pode equipar para cumprir as tarefas. E lá onde é um povo de reis e sacerdotes, lá de repente também haverá essa lâmina para a testa, que deveria ser colocada na testa, e lá escrito então as palavras gravadas, consagrado ao Senhor. Como devemos agradecer ao nosso Deus? Quem pode compreender? Ele tem um plano com a igreja, ele tem um plano com Israel, e para ser mais preciso, ele tem um plano com a sua amada noiva. Este é o programa de Deus. Somos uma multidão de reis e sacerdotes, então estamos determinados de sofrer com Ele, de reger com Ele. Então seremos colocados entre aqueles que pertencem à igreja noiva. Então, em nós estará a inscrição consagrado ao Senhor. Nós somos os consagrados do Senhor. Podemos pensar em incredulidade? Eu não tenho a fé para falar isso? Nós temos que nos decidir. Nós temos que nos decidir se nós permanecemos na incredulidade, pensando assim, ou se nós, na fé, queremos falar. Quem não crê a Deus, e aqui eu me repito, o torna um mentiroso. Mas quem crê não será envergonhado. Digam-me um exemplo que pessoas foram envergonhadas, que se colocaram na vontade de Deus. Aceitem hoje, aceitem isso hoje. Consagrado ao Senhor, separado, chamado para fora, determinado para ver a glória de Deus. O mesmo Deus de Moisés é nosso Deus hoje. E quando o irmão Branham, quando foi chamado, dito irmão Branham, o anjo do Senhor disse: como a Moisés foram dados dois sinais, assim a você serão dados dois sinais. A mesma coluna de fogo que esteve com Moisés e posteriormente apareceu a Paulo, esteve com o irmão Branham. Bem-aventurada a pessoa que não acrescenta nada à palavra da revelação divina e não retira nada dela. E alguns existem, de fato, que dizem em alta voz: sim, vocês estão lá onde o Senhor, em 1965, acabou. Então, eu quero dizer como o seguinte, o que se refere à proclamação, nós estamos lá e permanecemos lá.
E
para isso eu quero que vocês todos digam amém. O que se refere à proclamação, nós estamos e permanecemos lá. Nós acabamos onde Deus acabou.
Se Ele começou conosco,
nós não podemos fazer outra coisa. Se Deus jamais começou conosco, então não há um terminar. Mas lá onde Deus se calou, nós nos calamos. Onde Ele falou, nós falamos. Onde Ele começou, nós começamos. Onde Ele terminou, nós terminamos. E alguém possa aqui fazer uma dança ou uma gritaria lá. No momento, não nos atrapalha. A única coisa que a mim e a nós nos entristece é se nós, após nos julgarmos, realmente constatamos que nós não estamos ainda no ponto onde que Deus quer que estejamos, mas do próprio fazer e das próprias interpretações, isso com certeza não resolveremos o problema. Pelo contrário, nós criaremos outros problemas que serão um empecilho para nós. Isso, podemos abdicar disso. Com a ajuda de Deus, nós caminharemos adiante até que passemos do crer para o ver. Eu desejo que essa contemplação da palavra, que no total, até a passagem, excluindo a passagem de Mateus, toda foi do Antigo Testamento, que hoje, como igreja neotestamentária, possa ter algo a nos dizer. Todas as palavras foram escritas para nosso ensinamento, para que possamos compreender melhor os caminhos de Deus e, se possível, corretamente compreender. Deus dá indicações e onde são cumpridas, Ele se preocupa por pessoas e terra, pelo material e as capacitações. E tudo, tudo vem dEle. E por isso, nós temos que dar a gratidão totalmente e somente a Ele. Eu desejo que a cada um, pelo Espírito de Deus, de fato, seja revelado o que hoje, pela palavra de Deus, contemplamos. Deus, Ele se preocupa, Ele não se atrasa, Ele já preparou tudo. O que Ele ordenou na sua palavra, ou que Ele exigiu, já está preparado. Podemos crer todos nisso? Amém?
Amém.
Vamos nos levantar para agradecer ao Senhor. Assim eu te adoro, meu Deus, eu te adoro. Da profundeza do coração, como eu posso? Eu te adoro, Jesus. Por isso, eu te adoro. Meu Deus, eu adoro. Da profundeza do coração, como eu posso? Eu te adoro, Jesus. Pai Celestial, de coração, eu te agradeço por tua santa e preciosa palavra, por todos os exemplos nos quais nós vimos a tua preocupação e a tua fidelidade. Tu tivesses pessoas sobre a terra que tu pudesses falar com elas e que tu pudesses incluí-las no teu plano, as quais tu podes dar indicações, Senhor. Foi então um povo de reis e sacerdotes consagrados ao Senhor. Assim estava sobre sua testa. Senhor, tu tens uma multidão selada, uma multidão eleita que crê em ti, que aceitou a tua palavra, que se tornou uma parte daquilo que tu tens a fazer. E também nós ainda estaremos surpresos. Que graça tu revelarás entre aqueles que estão consagrados a ti, um povo de reis e sacerdotes que chegou ao descanso em Deus, que crê na palavra da promessa plenamente, permanecem na palavra até o fim. Fiel Deus, conceda-nos o santo temor diante de ti e da tua palavra, diante das tuas indicações e decisões, diante de tudo que tu fazes. Tire todas as ações humanas no meio do teu povo e deixa o teu tempo ter vindo em que tu repartes, capacitas, concedes graça como no princípio através da revelação do Espírito àqueles que receber a revelação da tua palavra e do teu nome. Senhor, tu nos dominaste e passaste novamente diante dos nossos olhos, que no meio do deserto tu cuidaste de tudo, cuidas de tudo, de pão, de água, de vestimento, de tudo, até de pele, de texugo, de boi marinho. Senhor, tudo é possível. Quem pode compreender isso? Tu és o nosso Deus e permaneces o mesmo em toda a eternidade. Que nós, nesta hora, que nós sejamos verdadeiramente consagrados a ti e que a tua palavra se torne realidade divina em nós. Como está escrito, Senhor, consagrado ao Senhor. Faça assim comigo e faça assim com todos nós, para glorificação e para glória do teu santo nome. No fim, tudo será cumprido assim como tu disseste na tua palavra. Torna-nos obedientes, torna-nos com vontade, tira tudo que é próprio e glorifica o teu nome e confirme a tua palavra. Eu te agradeço pela lição que hoje, nesta manhã, nós pudemos aprender da tua palavra. Glória seja a ti, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ao Deus de Abraão, ao Deus de Moisés, ao Deus de Noé. Tu és nosso Deus, porque somente existe tu, senão nenhum outro. Aleluia. Toda honra seja o teu maravilhoso nome. Amém.